Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O Salão Nobre da Cimbala acolheu ontem uma sessão de apresentação do projeto de requalificação e ampliação do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, por parte do presidente da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, aos autarcas da região. Segundo revelou a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, para a iniciativa foi também convidada a Ministra da Saúde e os deputados eleitos pelo Distrito de Beja. O presidente da ULSBA, José Carlos Queimado, acompanhado de outros membros do Conselho de Administração, apresentou o trabalho proferido pelo anterior Secretário de Estado de Saúde, Ricardo Mestre. De acordo com a Cimbalde, o projeto prevê a construção de um novo edifício e a requalificação do existente. Segundo a Cimbalde, a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo pretende também terminar com os serviços em contentores, afirmando que esta será uma intervenção estruturante, permitindo, após a sua conclusão, o acesso a serviços públicos de saúde de qualidade aos habitantes do Baixo Alentejo, evitando inúmeras deslocações a outros hospitais. Segundo revela a Cimbalde, a intervenção permitirá manter as atuais falências, criando condições para novas áreas, cirurgia vascular, dermatologia, endocrinologia e nutrição, nefrologia, gastroenterologia e reumatologia, assim como uma unidade de cuidados paliativos. O estudo de viabilidade económico-financeiro aponta para um investimento na ordem dos 96 milhões de euros, aos quais acresce o IVA em vigor. A Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas termina esta terça-feira a visita de 3 dias ao Baixo Alentejo. Os parlamentares têm marcado hoje uma visita de trabalho à EDIA, a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, seguindo-se à Adega Cooperativa de Vidigueira Cubialvito, à Vitcávia, Azeites de Vidigueira e à Nogam. Recordo-se que os 3 deputados, eleitos pelo Distrito de Beja, Nelson Brito, do PS, Gonçalo Valente, da AD, e Diva Ribeiro, do Chega, integram esta comissão parlamentar. O STAL exige medidas para a prevenção de riscos profissionais associados ao aumento das temperaturas. Em comunicado, o STAL chama a atenção para os trabalhadores da administração local que exercem a sua atividade no exterior, em estaleiros ou em armazéns, entre outras instalações, estão especialmente suscetíveis à exposição a temperaturas elevadas ou à exposição solar direta. O STAL aponta para esta grave situação e defende a necessidade da adoção de medidas para a prevenção de riscos profissionais resultantes do aumento das temperaturas e exige uma maior mobilização de meios e de recursos para prevenir eventuais danos na saúde dos trabalhadores. O STAL frisa que a segurança e saúde no trabalho é um direito fundamental de quem trabalha, que tem de ser protegido e reforçado e, no plano técnico e legal, defende que, dentro da medida do possível, nenhum trabalhador, no exercício da sua atividade laboral, deve estar sujeito a temperaturas superiores a 25 graus. O STAL aponta como medidas estabelecer planos de prevenção de calor, disponibilizar água fresca potável no local de trabalho, precaver áreas de descanso climatizadas ou sombreadas, salvaguardar o funcionamento de equipamentos de climatização, limitar a exposição à luz solar direta, adaptação de processos de trabalho nas horas de maior calor, apenas permitir trabalho em viaturas climatizadas, permitir ritmos de trabalho mais lentos e períodos de recuperação maiores e ainda incluir protetor solar na lista de equipamentos de proteção individual. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por Cristina Torres, a presidente do STAL, que diz ser necessário que o calor seja tido em conta no trabalho.
O sindicato considera que é necessário que o calor seja tido em conta naquilo que são as ações de prevenção e de garantia da segurança e saúde no trabalho. Há exemplos dos últimos anos de trabalhadores que não resistiram ao trabalho exposto a altas temperaturas e nós queremos fazer o caminho de que, de facto, este fator seja tido em conta. É necessário que os empregadores cuidem das condições de trabalho sempre. E o calor é um fator que perturba muito e pode, de facto, ser muito prejudicial à saúde dos trabalhadores, pode causar problemas gravíssimos à sua saúde, tanto física como até psicológica. E é necessário que essas medidas comportem adequação de horários, equipamentos de proteção adequados também às temperaturas, incluindo o protetor solar, que é importantíssimo, a climatização dos locais de trabalho, sejam eles veículos, sejam gabinetes, e consideramos que, não cumpridas estas situações, os trabalhadores que estão expostos a maiores temperaturas, sobretudo os que trabalham na rua, parem o trabalho quando não aguentem, quando considerem que aquilo está a ser um esforço muito acrescido, e que se protejam destas altas temperaturas. Ontem e hoje, estamos perante dois dias terríveis para quem anda a varrer uma rua ou para quem anda a conduzir um caminhão sem qualquer climatização. O esforço é muito, muito, muito maior.
A presidente do STAL, Cristina Torres, a propósito desta exigência do STAL em relação aos trabalhadores da administração local, que devem adotar medidas para a prevenção do aumento das temperaturas. A Câmara Municipal de Vidigueira promove, a partir desta terça-feira até 28 de julho, o evento gastronómico Vidigueira à Mesa, com as delícias do tomate. A iniciativa, que conta com a participação de restaurantes locais, é promovida pela Câmara de Vidigueira e integra a Semana da Gastronomia Património Cultural de Portugal, organizado pela AMPV, a Associação de Municípios Portugueses do Vinho, e pela Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal. A iniciativa pretende assinalar o 24º aniversário da elevação da gastronomia a bem material do património cultural de Portugal. A Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano, em Vidigueira, está a realizar a iniciativa Vidigueira a Ler. Trata-se de uma iniciativa, segundo anunciou a Câmara de Vidigueira, onde os utilizadores do Complexo de Piscinas Municipais Carlos Góes têm acesso a livros de diferentes géneros que estarão disponíveis para leitura no local, como para empréstimo domiciliário. Trata-se de um projeto de promoção da leitura que tem como objetivo facilitar, num espaço e em períodos de lazer, o acesso aos livros e o contacto com a literatura, segundo revelou a Câmara de Vidigueira. A Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano, em Vidigueira, pretende alargar os seus serviços a um local de veraneio, atraindo novos leitores e incentivando hábitos de leitura e lazer. A exposição O Lince na Península, Conectar Territórios e Consolidar Populações, promovida pela Simbal no âmbito do projeto Life Links Connect, está a patente ao público até 31 de agosto na Casa do Alentejo, em Lisboa. Segundo a Simbal, o objetivo da exposição é apresentar à sociedade portuguesa o trabalho realizado, em andamento e planeado para o futuro no âmbito da conservação do lince ibérico, e vai decorrer nos 13 municípios integrantes da Simbal, além de 3 municípios do Algarve e Lisboa. Associada à exposição, serão promovidos momentos de sensibilização e comunicação sobre a importância da reintrodução do lince ibérico, com histórias e contos sobre a espécie que serão partilhados pelo contador de histórias Jorge Serafim. O projeto Life Links Connect tem como objetivo central o aumento da população do lince ibérico e reforçar a conectividade entre as subpopulações de Portugal e Espanha, agregando 22 parceiros ibéricos. Estão abertas as inscrições para o Barrancosmos, a Festa das Estrelas, que vai decorrer entre 14 e 15 de setembro no Castelo de Nodar, no Parque de Natureza de Nodar, em Barrancos. Segundo anunciou EDIA, a empresa de desenvolvimento das infraestruturas de Alqueva, o evento, aberto a todos, é uma oportunidade para ver Via Láctea, planetas, enxames de estrelas, nebulosas e galáxias, bem como discutir e conviver com investigadores e astrónomos amadores. O Barrancosmos é uma organização conjunta entre o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, a Associação Portuguesa de Astrónomos Amadores, a Associação Albireu, EDIA, Parque de Natureza de Nodar, Museu da Luz e Câmara de Barrancos. A recém-inaugurada Praia do Lago recebe esta terça-feira a atividade Yoga e Ambiente. Promovida pela Câmara Municipal de Moura, a iniciativa está integrada no programa Bandeira Azul, hasteada na Praia do Lago, na Albufeira de Alqueva. A Câmara de Moura pretende, com esta atividade, incentivar a prática do yoga, reforçar a conexão entre os participantes e o espaço envolvente, a Praia do Lago, e sensibilizar para a importância de adotar comportamentos mais sustentáveis. Para participar, basta aparecer, devendo trazer roupa confortável, tapete de yoga ou toalha de praia, almofada e água. E hoje, terça-feira, é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
Mais valia ter continuado calada. A Procuradora-Geral da República deu uma entrevista à RTP, o que devia ser uma rotina, informar e esclarecer o país da ação desenvolvida pelo Ministério Público, foi notícia, porque teve lugar pela primeira vez a poucos meses do final de mandato, depois de ter sido solicitada a sua presença na Assembleia da República e de ter sido pressionada a fazê-lo por diversos setores e individualidades. Isto depois do Ministério Público ter mobilizado os maiores meios de sempre em grandes e aparatosas operações filmadas em direto por canais de televisão que nos mostraram essas operações como se de filmes policiais se tratassem. Isto depois também, e não é de sumenos, de tais operações de investigação terem contribuído para as demissões do Primeiro-Ministro e do Presidente do Governo da Região Autónoma da Madeira, para além da detenção de governantes, um autarca, empresários e assessores para interrogatórios que chegaram a levar semanas e que foram de seguida mandados para casa pelos juízes que consideraram não haver justificações para os manter presos, mesmo que nos seus domicílios. Lucília Gago, a Procuradora-Geral da República, começou esta muito esperada entrevista à defesa, encenando o papel de vítima e tentando justificar as questões que mais polémica têm gerado, passando a um crescente de afirmação da bondade da sua prestação, bem como da do Ministério Público, e terminou-a a disparar em todas as direções contra todos os que se têm atrevido a criticá-los. Muitos dos argumentos que usou na entrevista mostraram-se contraditórios e justificando pouco ou mal as explicações que foi dando para os diversos casos. Afirmando que a Justiça não pode ter dois pesos e duas medidas, para justificar o célebre parágrafo que levou António Costa a pedir a demissão do Primeiro-Ministro, não só não procedeu da mesma maneira em qualquer outro processo de qualquer outro cidadão, como a sua ação parece ter violado o segredo da Justiça. Recusou as acusações de golpe de Estado que surgiram na sequência do processo, lembrando que as consequências retiradas do comunicado foram as que resultaram da avaliação política que António Costa fez e disse que não se sente responsável pela demissão do Primeiro-Ministro, revelando desconforto, perplexidade e surpresa pelas declarações do Presidente da República de considerar maquiavélico a coincidência de datas na abertura de inquéritos da Operação Influencer e do caso das gêmeas luso-brasileiras, e que ficou incrédula e perplexa com as declarações da Ministra da Justiça, que se juntam a muitas outras que imputam ao Ministério Público o exclusivo da responsabilidade pelas coisas más que acontecem no território da Justiça, o que rejeita em absoluto, concluindo que há de facto uma campanha orquestrada contra ela e o Ministério Público por parte de pessoas que têm ou tiveram responsabilidades de relevo na vida da nação. Sobre o tempo excessivo de detenção de arguídos, limitou-se a dizer que lamentava que isso tivesse acontecido, o que também se deveu a greves de oficiais de justiça, embora reconhecendo que não é desejável nem comum que as escutas telefónicas se prolonguem por tanto tempo, justificou-as com autorizações de continuação por parte de magistrados judiciais. Lucília Gago contestou ainda que estes casos ponham em causa a confiança do Ministério Público, embora pense que a imagem da Justiça sai muito fragilizada. Ou seja, Lucília Gago mostrou-se surpreendida e incompreendida, considerando que a discrição é bem melhor do que o espalhafato, afirmando que não tem o culto da imagem, nem precisa de popularidade ou de estrelato, e reafirmando que não se sente responsável por coisa alguma, porque a nossa magistratura tem níveis hierárquicos sucessivamente estabelecidos até se chegar à Procuradoria-Geral da República, pelo que não pode assumir por inteiro a responsabilidade dos processos. Parece-me que, ao se colocar num pedestal, na sua torre de marfim, em vez de descer à terra e tentar perceber o que se passa cá fora, Lucília Gago perdeu uma boa oportunidade de esclarecer as muitas dúvidas e críticas à sua atuação e ao do Ministério Público e acabou por adensá-las ainda mais, gerando a dúvida se não teria sido preferível para ela e para o Ministério Público ter continuado calada. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira, aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo, para amanhã, quarta-feira, o Instituto Português de Mar e da Atmosfera prevê tempo quente, com o céu pouco nublado ou limpo, podendo apresentar períodos de maior nebulosidade no interior norte e centro durante a tarde, com vento fraco, fraco a moderado do quadrante oeste durante a tarde. Há também possibilidade de formação de neblina, ou nevoeiro em alguns locais na faixa costeira ocidental, uma pequena descida da temperatura no litoral norte e centro e pequena subida no Algarve. As temperaturas que vão continuar bastante altas, 42 graus de máxima prevista para Beja e Évora, 40 em Porto Alegre, 30 para Sines. O calor está então para ficar, daí também o aviso laranja que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera tem em vigor até amanhã.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.